Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Um doce para a alma. Um bom conselho pode decidir o nosso futuro. Senhor, queremos te agradecer por todos os amigos que nos ajudam e aconselham. E, acima de tudo, pela nossa família. Ah, e comigo eles. Ela, representando as mulheres ciclistas, com sua bicicleta feminina estilosa, com aquele ar retrô e quadro rebaixado, mais conhecida como Calói Ceci, Renata Borjato. Fala, fera!
Já tive a minha calóizinha assim, viu? Comecei com ela. Agora tô com uma mountain bike que é pra poder levar as meninas junto comigo. Fala, fera! Tudo bem com você? Fala, ouvintes queridos! Que alegria tá aqui em mais um Atletas no Ar. Que honra! Obrigada!
Ah, e ele que surge ao viver de imponente no estúdio em que a luta o aguarda. O nosso menino de ouro e deste Paulistão 2022, Marcelo Fávero. Fala, fera!
Do sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta...
Ah, fala, mano, Lovian, Henrique, Renata, Burjato, e a você, ouvinte que é campeão paulista, ou também campeão carioca, campeão da Copa do Nordeste, campeão gaúcho, mineiro, e assim vai, começa mais um Atletas no Ar. E vamos para os convocados de hoje, porque hoje tem CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, com uma nova série. Tem Criança em Casa, tem Esporte com Paixão, com destaque para o ciclismo. Um time perto de você, com a participação do nosso time de ouvintes e Renata Burjato. Por gentileza, por favor, qual o nosso número de telefone aqui?
O WhatsApp aberto para vocês é o 11, para quem tá fora de São Paulo, 974-181-456. E hoje teremos os nossos convidados interagindo, um convidado participando na entrevista.
Ah, isso aí, Renata.
E ele já tá aqui, viu? Já tá participando e a gente espera que todo mundo se junte a nós.
É isso aí, participe seguindo com a convocação, porque também tem jogo rápido, que é o seu fast food das informações esportivas, falando, aliás, do título do Palmeiras com esse belo hino, e tem também a última volta. Por isso e para isso, continue conosco, porque está começando mais um
Atletas no Ar. Não perca a passada, continue conosco em Atletas no Ar.
É, Atletas no Ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21h05, aos sábados às 2h30 e aos domingos às 10 horas. E campeão, qual a boa para ouvirmos novamente? Como ouvir? E aproveite o ensejo e dê aquela letrinha, aquela letra, para que os nossos ouvintes possam seguir-nos no Instagram.
Ah, boa, boa, Lovian. Para você que não nos segue, entre no Instagram e siga @atletasnoaroficial. E a boa de hoje, a dica, é o programa de semana passada de número 424, com o tema do skate. E para isso, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em Atletas no Ar. É fácil, é na faixa. E também é simples de fazer. E vamos para o primeiro quadro do programa de hoje. O programa de hoje está especial e esse quadro vai dar o que falar, hein? Vamos lá com CISA.
CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor
Saúde.
É, saúde. Então, Radassisté, diz aí.
Tem criança em casa.
Tem criança em casa, tem aprendizado também. Se você tem bebê de 0 a 9 meses em casa, reúna a família para ouvir nossos conteúdos educativos e realizar as atividades com os pequenos. Estimule a criatividade e o desenvolvimento das crianças.
Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Do nascimento aos 2 meses de vida, é muito importante fazer estímulos visuais e físicos. Por isso, você pode mostrar objetos coloridos para o seu bebê e movimentá-los lentamente em diversas direções. Cantar, ler histórias e conversar também são ótimos estímulos e fortalecem os laços entre pais e filhos. Já para fortalecer os músculos do pescoço, deixe a criança de barriga para baixo e chame sua atenção com brinquedos, dizendo seu nome, para que ela seja estimulada a levantar a cabeça. Já dos 2 aos 6 meses de vida, brinquedos e objetos coloridos, macios e limpos, como tigelas de plástico, chocalhos e mordedores, são ideais. Assim, a criança pode buscá-los, segurá-los e levá-los à boca sem risco de se engasgar ou se machucar. Se a criança não gostar ou estranhar algum brinquedo, deixe-o de lado e tente novamente mais tarde para ver se ela mudou sua aceitação. Outra brincadeira legal é conversar ou fazer barulhos de um lugar onde a criança não esteja vendo você, para que ela tente localizar de onde vem o som. Por volta dos 5 meses, estimule a criança a rolar de barriga para cima e para baixo. Já para os bebês de 6 a 9 meses, a rotina já é mais interessante e dá segurança para ajudar a criança a manter o aprendizado. Algumas das brincadeiras favoritas são esconder o rosto com as mãos e perguntar onde você está. Bater palmas ou tambores mantendo um ritmo também é interessante. Dê brinquedos fáceis de segurar e incentive que ela passe esse objeto de uma mão para outra. E objetos em temperaturas variadas, como levemente gelado ou levemente morno, para a criança explorar sensações. Nessa fase, estimule a criança a sentar, mas não a deixe sozinha nesta atividade. Você também pode colocar objetos em volta da criança, para que ela mesma o busque com as mãos ou tenha que ir até o objeto para pegá-lo. Nessa idade, também é muito bom conversar com a criança, falando os nomes dos objetos, das partes do corpo e fazendo sons de fácil repetição, como mamá, papá e etc. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança, criam momentos de afeto e diversão em família.
É, no próximo programa tem mais. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. Fique agora com Esporte como Paixão.
Fala aí, qual o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
Que golaço!
Pro arremesso! E é sexta!
Touchdown!
E no quadro Esporte com Paixão de hoje, eu vou conversar com ele, que é professor do Senai e de Teologia, e também é nosso ouvinte, ele, José Luiz Trinquinato. Tudo bem, Trinquinato?
Graças a Deus, tudo bem, Marcelo. E você, tudo bem?
Tudo certo também. Trinquinato já é conhecidíssimo aqui da Rádio Transmundial e também de nossos ouvintes. E para começar, já fala aí, qual que é o seu esporte favorito?
O esporte favorito sempre foi o ciclismo, até por uma questão de adaptação física e por ser o esporte com o qual eu desenvolvi afinidade e consegui desenvolver uma técnica com bastante habilidade e me apaixonei a vida toda.
E com quantos anos você ganhou a sua primeira bicicleta?
A minha primeira bicicleta foi uma berlineta, eu ganhei quando tinha 5 anos de idade, em 1974.
Tinha rodinha ou não?
tinha rodinha, precisei de rodinha para aprender
a pedalar. Ah, eu também, a primeira bicicleta que eu ganhei, eu tinha, se eu não me engano, 6 anos, era do Superman e tinha as rodinhas pra ajudar. Não tem como, né, Trinquinato? Precisa da rodinha pra começar direitinho.
Verdade. A rodinha, eu acho que ela evita traumas, ela faz com que a criança comece a pedalar se sentindo segura. E o abandono das rodinhas, ele passa a ser automático. Quando a criança percebe, ela já não está mais tocando as rodinhas no chão, e aí é o momento de se retirar as rodinhas. É muito bacana a bicicleta, é o esporte que eu me apaixonei, porque ela faz você ter equilíbrio, ela leva você para um equilíbrio em tudo na vida. Ela faz com que você saiba dosar o seu corpo, porque a bicicleta você vai e volta com ela. A bicicleta é mais que um meio de transporte, ela se torna um estilo de vida. E os reflexos, eles são profundos na sua saúde, no seu comportamento, na influência que você passa a exercer sobre as pessoas de maneira positiva. E isso foi o que, ao longo da minha vida, foi me levando a cada vez mais gostar de bicicleta e, assim, ser um propagador do esporte ciclismo na modalidade lazer, como algo benéfico para todos que se beneficiam dele, né? Para todos que se fazem uso da bicicleta para locomoção, só para o lazer. Eu acho muito bacana a interação do homem com a bicicleta e o meio onde ele está inserido.
E essa paixão pelo ciclismo teve algum incentivo de alguma referência sua da família ou de amigo? Teve apoio?
Meu pai sempre foi ciclista também, né? Então, meu pai tinha uma bicicleta, não sei se vocês conhecem, mas a marca era Philips. E era uma bicicleta grande, pesada, feita de ferro, toda cheia de freio. E eu via meu pai, e quando ele me deu a primeira bicicleta de presente, eu me apaixonei. Meu pai não continuou muito tempo como ciclista, mas sempre me incentivou. Minha mãe sempre me incentivou. E como era uma modalidade de esporte que eu gostava, então eu andei muito de BMX, eu fiz muita coisa em pista de bicicross, em pista de skate, montei minhas bicicletas, aprendi a trabalhar como raiador de rodas, regulagem. Naquela época você comprava as peças e montava, então você personalizava sua bicicleta de acordo com a maneira que você achava melhor, e isso sempre foi assim, outra motivo pelo qual me apaixonei pela bicicleta. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ter o estilo A, B ou C, mas elas exercem a mesma função. É muito bacana isso. Ela dá muita liberdade para as pessoas. E a bicicleta acaba sendo um sinônimo da liberdade por conta disso.
Com certeza. De fato, é uma expressão interessante, né? Um sinônimo de liberdade para quem participa, para quem pratica o ciclismo. E você chegou a participar de alguma competição, Trinquinato?
Quando eu era adolescente, eu participei de 2 ou 3 competições de bicicross. Naquela época, a gente usava a bicicleta para saltar rampa, fazer bastante acrobacia, mas não hoje como as pessoas usam mais, assim, em quadra aberta, fazendo aquelas demonstrações. Era correndo mesmo, pulando rampa e tal. Eu cheguei a ganhar um primeiro lugar, cheguei a ganhar um terceiro lugar, mas eram competições do bairro, era aquela coisa assim, bem família, uma coisa que eu me recordo e que até hoje meus amigos falam é que na rua da escola, eles colocaram uma rampa de madeira, né? Um monte de tijolo embaixo, uma rampa de madeira, e era para a gente pular. E aí começam os desafios, né? Põe 10, põe 11. Eu me lembro de um amigo chamado Alfredo, até hoje quando ele me vê, ele ainda fala para mim: a roda de trás da sua bicicleta pegou bem no meu braço. Porque colocaram 12 pessoas deitadas e eu pulei. Quando eu pulei, o Alfredo era o último, coitado. Disse que ele só sentiu a hora que o pneu pegou no braço. Então tinha essas apostas, mas era uma coisa bem mais voltada para, assim, vamos dizer, provinciana, ali no bairro onde você morava. Os prêmios eram um livro, ou você ganhava uma manutenção da bicicleta, um par de pneus novos. Era coisa assim, para incentivar mesmo. Eu gostei. A bicicleta foi tão importante na minha vida que eu vou contar uma aqui para vocês. Eu fui até jornaleiro, entregava jornal de bicicleta.
Que demais, que demais. Foi o seu primeiro emprego?
Não foi bem dizer um primeiro emprego, seria, mas é um emprego informal, né? O jornal da cidade, ele recrutava a garotada para sair 4 e pouco da manhã entregando jornal nas casas. Então você tinha um relatório, você ia no bairro onde você morava, nos bairros circunvizinhos, e ia colocando o jornal nas casas. Era muito bacana isso daí, eu gostei muito disso daí, eu me lembro com muita alegria, corri muito de cachorro nas ruas de madrugada, levei mordida no calcanhar, levei uns capote, comprei terreno, como se diz a linguagem de ciclista hoje, é que você não toma capote, né? Você compra um terreno, né?
Essa eu não conhecia. E Trinquinato, já nesse gancho, tem um episódio específico que você lembra por conta do ciclismo?
Uma vez um colega, tinha acho que uns 42 anos, 43 anos, e um colega falou para mim, eu preciso pedalar, você pedala comigo? Eu falei, pedalo, vamos lá. Ele comprou as bicicletas, ainda eram aro 26 e tal, ele tinha uma bike speed, eu fui de mountain bike, ele foi speed, nada a ver. E a gente estava seguindo o caminho pela rodovia e tinha uma ponte, chegou embaixo da ponte, ele falou, para aí que eu preciso comer. Eu falei, ah, então tá bom, mano. Pedalamos 20 quilômetros, você já quer comer, aquela ralhada, né? Quero pedalar mais e tal, mas normal. Aí ele parou, aí ele falou, você sabe por que eu vim aqui? Aí eu falei, não, porque você me chamou para pedalar? Eu vim aqui porque tô pensando em me suicidar e o único cara que eu lembrei que pode me falar alguma coisa é você. O que você tem para falar para mim para eu não me suicidar? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você me fala um negócio desse para mim? Eu saí de casa... Eu tenho uma coisa para falar para você. Você tem uma família maravilhosa. O que está acontecendo com você vai passar. Você vai conseguir superar essa dificuldade. Mas tem uma pessoa que está fazendo falta na sua vida. Ele falou, mas quem que está fazendo falta na minha vida? Eu falei, está fazendo falta é Jesus. Porque se você não tiver Jesus, você nunca vai ser feliz. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor esposa, você pode ter tudo. Mas você vai continuar oco dentro de você. Eu falei, você precisa conhecer o Jesus que eu conheço, que está aqui com a gente agora. Ele teve uma crise de choro, e eu, a bicicleta caiu para um lado, a outra caiu para o outro, e eu fui lá, abracei ele, falei, pelo amor de Deus, cara, entrega a sua vida para Jesus. E aí, ele ajoelhou, eu ajoelhei com ele, a gente orou na beira da estrada, ele confessou a Jesus, e esse episódio marcou tanto a vida dele, que dali a gente já voltou para trás. Ele falou, eu quero ir para casa, eu quero ver minha família, quero que você me leve na igreja. E hoje ele é um crente fiel. Então, na minha carreira de ciclista, se eu tivesse que demarcar um fato, um episódio que me deixou emocionado e feliz, esse foi o principal episódio. Porque o ciclismo, para mim, é um meio de atingir pessoas com a mensagem do evangelho, que elas jamais entrariam, às vezes, numa igreja evangélica, jamais parariam para ouvir um programa de rádio. Mas ali, vendo a sua presença, vendo que você é uma pessoa normal, mas você tem um brilho diferente, você tem uma alegria diferente, você tem algo que contagia, e isso é Jesus. E isso desperta curiosidade. E quando elas vêm para você e perguntam, aí você fala, não, o que eu tenho não é meu mesmo, de mim não posso ser assim. O que eu Mas você pode ter também. E essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E aí eu sempre conto as parábolas, eu faço as pessoas darem risada, eu às vezes uso termos para me referir a passagens bíblicas que fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa como essa que eu falei, que era uma pessoa com um conhecimento profundo na área técnica, uma pessoa que cursou universidades renomadas, e aí você coloca e a pessoa aceita Jesus, você vê como a mensagem do evangelho é algo que vai longe. E o termo que eu usei para ele, eu falei, às vezes a gente chega para Jesus como aquele cara sem noção, aquele cara que nem sabe o que está falando para Jesus, mas Jesus entende o que a gente está falando. Aí dei o exemplo de Pedro, né? Falei, Pedro é um cara sem noção e tal. E aí ele falou, você acha que eu sou sem noção? Eu falei, para pensar o que você está pensando, você é sem noção. E aí ele foi entendendo a mensagem, e graças a Deus hoje ele serve ao Senhor. Então esse fato, para mim, foi muito muito importante e marca. Enfim, essa é a conotação que eu vejo da bicicleta.
É, o que falar depois de uma história como essa, eu confesso, tinha preparado uma pergunta justamente para falar sobre o ciclismo e como ele poderia ser utilizado como uma ferramenta, né, para evangelização, mas creio eu que já foi respondida essa pergunta. E ficamos por aqui com a primeira parte dessa entrevista com José Luiz Trinquinato, nosso ouvinte, que está falando sobre ciclismo. No próximo programa, tem mais. A seguir...
Um time perto de você.
E cada vez mais perto de você, a berlineta do Trinquinato ganhou da Ceci da Renata. Agora, a do super-homem foi a melhor. Marcelo Fávero.
É isso aí. E Lovian, só um comentário, um adendo. Eu tive a do Superman, logo depois eu tive do Batman também.
Que legal. E eu ia falar, posso só, antes de citar toda a turma, posso parabenizar de novo o Trinquinato? Muito bom, Trinquinato. Essa história que você compartilhou com a turma, ele havia contado e enche o nosso coração de alegria, né? E ele que tava aí um pouco assim, ó, professor de teologia, professor do Senai, de escola bíblica dominical, convidado pra pregar, mas quando chegou no rádio ele falou, tô um pouquinho apreensivo.
Com um currículo desse,
meu irmão. E você só recebe os parabéns, não só nosso, da equipe Transmundial, mas dos outros ouvintes. O Reinaldo disse assim, de gente do Atletas no Ar, esse Trinquinato é show de ou melhor, de bike, sabe tudo.
Gostei.
Gostou, né? E ele falou, pois é, em bom mineirês, o Gá ganhou. E em português, o Galo ganhou. Abraço e bom trabalho para vocês, irmãos. Por aqui recebendo também a linda Paty, diretamente da Suíça, acompanhando Atletas no Ar de hoje. O Carlos em Santo André também. E desejando aqui pra gente um bom dia. Falou que só gratidão pelo programa. Recebemos também o Wesley Júnior, diretamente de Minas. Mandou foto, imagino o que ele gosta de fazer. Pedalar ao ar livre.
Mais um pro time.
Mais um, falou no trabalho agora, mas este foi o pedal da semana passada. Tamo junto. Como de costume, não perco um dia de ouvir essa rádio. E hoje, com esse papo de bike, amei.
Pois é, e agora vamos para o quadro Jogo Rápido.
Jogo Rápido.
O juiz apita e começa o Jogo Rápido de hoje. Já vamos falando de futebol e também de títulos pelo Brasil todo, porque no Campeonato Paulista, após perder por 3-1 na partida de ida, o Palmeiras reagiu, goleou o São Paulo por 4-0 e conquistou o título estadual. Trata-se do 24º título paulista do Verdão. Pelo estadual do Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo ficaram no 1-1. Mas, por conta da vantagem obtida no duelo de ida, o Flu garantiu a taça do Cariocão e, com o triunfo, o Fluminense voltou a ser campeão carioca após 10 anos e pôs fim a um jejum de títulos. Pela final do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro Galo bateu o arquirrival Cruzeiro pelo agregado de 3-1. O Atlético voltou a conquistar 3 campeonatos mineiros depois de mais de 40 anos de forma consecutiva. Na decisão do Gaúcho, o Grêmio fez 2-1 no Ipiranga, manteve a hegemonia e conquistou o título estadual. É a quarta vez que o clube enfileira 5 conquistas estaduais em sequência. E para fechar, Copa do Nordeste. O Fortaleza superou o Sport pelo agregado de 1-0 e conquistou então o bicampeonato da competição. E esses foram os campeões. A seguir, você fica com a última volta.
Última volta!
Sim, chegamos à última volta e Lovian já tem a resposta aqui pra você e não foi terreno, viu? A primeira bicicleta que eu tive, a do Superman, meu pai deu para o filho do pastor Cal, que foi pastor lá da Igreja Nazareno de Santo André. Já a segunda, a do Batman, ele vendeu e embolsou o dinheiro. Então, tá respondido, mano, Lovian.
Beijo pro pai do Marcelo Fávero, gente boníssima, pra mãe, muito, muito querida. E pra essas vozes que são o nosso xodózinho aqui do programa, hein?
É a dupla.
Que dupla maravilhosa. A gente gosta muito do seu neto, viu?
É, e o programa de hoje fica por aqui. Tivemos a apresentação e produção de Lovian Henrique, meu mano, e também de Marcelo Fávio, com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato, Thiago Liza, Lilian Claro e também Pedro Campos e Lovian. E as vinhetas?
As vinhetas gravadas pelo meu, seu, nosso mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E já que falamos de ciclismo, aquela pedalada abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Um beijo especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha Radass Esther, e para o meu irmão, que é ciclista, Mauro Eduardo. Até o próximo programa, porque este foi mais um
Atletas no Ar.
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.